Bom dia a todos e obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Muito obrigada pela participação na teleconferência das indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2016. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com na área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento e que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2016. Na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Obrigado. Muito bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do primeiro trimestre de 2016 das indústrias Home. Como previsto, iniciamos o ano de 2016 com muitos desafios decorrentes da contínua demanda reprimida por máquinas. Portanto, hoje vamos detalhar os impactos da conjuntura econômica doméstica nas operações da Home nesse início de ano e comentar o andamento das nossas principais escolhas para o nosso futuro. O ambiente doméstico ainda está bastante deprimido. Entretanto, nossas margens brutas por linha de produtos estão bastante sólidas. Contudo, o menor volume de vendas da unidade de máquinas Home fez com que a diluição de despesas não fosse suficiente para finalizarmos esse trimestre com um lucro. A entrada de pedidos no trimestre está melhor em máquinas, decorrente principalmente do incremento das exportações. Fundidos e usinados continuam em seu ritmo de crescimento de margens de vendas, principalmente decorrente do setor eólico. A BW teve um melhor faturamento no trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, mas ainda com uma entrada de pedidos baixa. Entretanto, temos projetos em andamento e acreditamos que temos a possibilidade de incrementar a carteira de pedidos ao longo desse ano para entregas em 2016 e principalmente em 2017. As vendas do mercado externo estão evoluindo bem, consolidando nossa estratégia acertada. Nossa posição no mercado doméstico de máquinas Home está ainda mais forte, mostrando que estamos no caminho certo para voltarmos a ter o retorno que gostaríamos para os nossos acionistas. Na fundição, continuamos nossa busca para melhor utilização da capacidade instalada, estamos conseguindo crescer de maneira sustentável. Enfim, mesmo em um ambiente extremamente deteriorado para a indústria nacional, estamos confiantes que fizemos as escolhas corretas e continuamos preparados para capturar todas as oportunidades. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Fábio, que vai detalhar os nossos resultados financeiros do primeiro trimestre.
Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado por participarem da teleconferência. No slide 3, onde nós aqui colocamos os destaques, gostaria só de iniciar mencionando que, em virtude das evoluções que houve nos últimos anos, né, a forma de administrar e de tomar as decisões, né, nós fizemos uma adequação na forma de divulgar as unidades de negócio, né? Então, a partir de agora, e também estão em bases comparativas aí apresentados, né? Máquinas Home, que estão representados por máquinas ferramenta e máquinas para plástico fabricadas no Brasil, aí consideram as vendas tanto para o Brasil quanto as exportações. De forma segregada, porque tem uma dinâmica diferente, máquinas Burkhardt & Weber, que é a nossa subsidiária na Alemanha, e fundidos usinados, que já era divulgado de forma segregada. Isso tudo para adequar as normas contábeis e uma maior transparência e ficar mais inteligível para o mercado em geral. Com isso posto, vamos para os destaques do trimestre, onde a entrada de pedidos houve um incremento no primeiro trimestre de 2016 de 27,2% em relação ao primeiro trimestre de 2015. Aqui é representado pelo aumento na entrada de pedidos de máquinas home, né, máquinas fabricadas aqui no Brasil, para o mercado externo, né, que é uma estratégia que a gente já vem divulgando ao longo dos últimos anos e tem intensificado essa abordagem de internacionalização. Assim como a parte de fundidos usinados, aí principalmente o segmento eólico. A receita operacional líquida no primeiro trimestre foi um pouco maior que o primeiro trimestre de 2015, né, 7,3%, aí principalmente em virtude do maior faturamento de fundidos usinados, né, que cresceu de 27 milhões para 40 milhões e meio, e do maior faturamento da BW também nesse trimestre. Contudo, mesmo com essa leve incremento de faturamento, né, não foi o bastante para diluir de uma forma mais plena as despesas fixas, o que ocasionou um EBITDA negativo no primeiro trimestre de 3,6 milhões, né, aí principalmente pelo menor faturamento de máquinas home, que a gente vai ver no momento que analisarmos a evolução de margem por unidade de negócio. E por fim, né, nós também destacamos uma evolução que já vem acontecendo ao longo dos últimos 3 a 4 trimestres da unidade de fundidos usinados. Há uma evolução não somente na receita operacional, mas principalmente nas margens operacionais. Então, a gente vê uma margem bruta já perto de 12% e uma geração de caixa, seja um EBITDA, de 9,7% no trimestre, bastante superior ao que a gente alcançou no primeiro trimestre de 2015. No slide número 4, o Cassiano já comentou, né, sobre o ambiente macroeconômico. Aqui ele ratifica esse comentário, ou seja, a gente vê aqui no gráfico, desde o início de final de 2013, início de 2014, formação bruta de capital fixo em níveis negativos, né? A própria relação de investimento PIB reduzindo ao longo de 2014 e 2015, o que acaba impactando negativamente no volume de novos negócios de máquinas home no mercado brasileiro, né? No slide número 5, aqui, aliado ao gráfico do slide anterior de informação bruta, a gente vê que há um ambiente político e econômico bastante deteriorado, né, um alto grau de incerteza no mercado em geral, e isso se reflete no índice de confiança do industrial, que a gente vê terminando março em 37,4 pontos, né, já bastante deteriorado desde o final de 2014, e em níveis ainda mais baixos do que no ápice da crise lá em janeiro de 2009, onde o índice bateu o menor nível de 47,4 e agora está em 37,4 pontos. No slide número 6, aqui são os principais mercados ou segmentos consumidores das nossas máquinas, equipamentos e fundidos usinados. Aqui, em geral, quando a gente pega o primeiro trimestre, como é um período mais curto, pode dar algumas distorções, mas a gente vê, né, na parte de máquinas home, o prestador de serviço, que é a principal base dos nossos clientes, é o que mais sente nesse período mais alongado de depressão econômica, né? Então, ele perde representatividade. A BW, ela é bastante voltada, né, para fornecimento de máquinas para fabricantes, inclusive de bens de capital, né, que a gente traduz aqui em máquinas e equipamentos, onde foi em 2015 36% das receitas da BW. No primeiro trimestre, como período mais curto, acaba tendo uma concentração de 75%. Né, e também a parte de peças maiores para motores e sistemas e automotivo comercial. E no fundidos usinados, continua da mesma forma em 2015, ainda com crescimento em relação a essa participação de 2015, a parte de energia eólica, representando no primeiro trimestre de 2016 69% da receita operacional líquida. E os outros dois segmentos estão bastante deteriorados, né? A parte de automotivo comercial, aqui caminhões, também a parte de máquinas agrícolas. Mas a parte de segmento eólico, mais que tem superado a queda desses outros dois segmentos. Slide número 7, aqui é a distribuição da receita. Né? O que eu comentei, máquinas home, aqui principalmente o mercado doméstico, né, o que mais se retraiu, então a gente vê uma perda de participação de máquinas home no primeiro trimestre de 2016 comparado com 15, cai de 72% para 52%, e um ganho de participação principalmente da unidade de fundidos e usinados, que foi quase um terço da receita no primeiro trimestre de 2016. No slide número 8, aqui a distribuição geográfica da receita, a gente vê Brasil perdendo participação, sendo de 79% para 65%. Como a gente comentou, o mercado externo, né, tem ganho participação. A BW também faturou mais no primeiro trimestre de 2016, o que faz com que o mercado externo também aumente a sua participação. Mas, de qualquer forma, a gente continua consistente na estratégia de um crescimento gradual e sustentável do mercado externo. E o principal mercado fora do Brasil continua sendo a Europa. A Ásia teve no primeiro trimestre uma representatividade grande, mas é porque aqui são os faturamentos da BW, como cresceram e foram basicamente para o mercado asiático, ela teve uma maior representatividade nesse primeiro trimestre de 2016. No slide número 9, a parte de entrada de carteira de pedidos, né? A gente vê em máquinas home um crescimento de 12,8% da entrada de pedidos do primeiro trimestre de 2016 para o primeiro trimestre de 2015. Aqui, se a gente analisar, esse crescimento vem basicamente de demanda em mercado externo, né, que cresceu em relação ao primeiro trimestre de 2015. A BW caiu 6,2%, ou praticamente ficou estável, mas como o Cassiano comentou, tem bons projetos em andamento. E a parte de fundidos e usinados, o grande destaque, crescendo 60% em relação ao primeiro trimestre de 2015, aqui principalmente em virtude do segmento eólico. A parte de carteira de pedidos, no primeiro trimestre, ao final do primeiro trimestre comparado com o final do quarto trimestre, se reduziu em 3%, aqui principalmente em virtude da BW, decorrente do menor entrada de pedidos nesse primeiro trimestre. A parte de máquinas home ficou basicamente praticamente estável e destaque para fundidos e usinados, um crescimento em virtude da boa entrada de pedidos nesse primeiro trimestre de 2016. No slide número 10, a estrutura de custos. Aqui eu acredito que o que é importante comentar é que o primeiro trimestre de 2016, se a gente olhar a parte de máquinas home especificamente, tem uma redução significativa no volume de produção, né? Mas mesmo assim, as medidas que a gente tem tomado têm nos permitido ter um certo equilíbrio da estrutura de custos, né? A gente vê a parte mais fixa, como depreciação e despesas industriais crescendo um pouco, mas se a gente comparar com a redução do volume de produção, ficou bastante equilibrado, o que mostra que todas as medidas que a gente tem tomado de forma bastante rápida em deixar uma estrutura mais ágil e flexível para responder às oscilações de demanda, que refletem obviamente na produção, tem dado um resultado bastante razoável, né? Isso também a gente vai conseguir ver na estabilidade das margens de máquinas home nos próximos slides. Na página 11, que é a parte de resultados e margens, a margem bruta do primeiro trimestre foi de 20,2%, um pouco abaixo do primeiro trimestre de 2015, né? Foi de 22%. Aqui, principalmente, em virtude do mix do faturamento, ou seja, fundidos e usinados, que naturalmente, pela sua atividade, tem uma margem bruta inferior ao de máquinas em geral, ele ganhou representatividade dentro do faturamento do primeiro trimestre de 2016, como a gente viu, foi praticamente um terço, e isso ponderadamente impacta na margem bruta. Mas a gente vai ver logo a seguir, na parte de unidade de negócio, esse efeito mais claramente. A parte de margem operacional, aí sim houve um impacto um pouco maior, a margem só foi de 7,9% negativo para quase deve ser negativo no margem EBIT, que principalmente porque não houve volume suficiente para diluir as despesas operacionais que têm características mais fixas. E a mesma coisa acontece no slide 12, quando a gente analisa a margem EBITDA, onde foi de menos 1,1 milhão para menos 3,6 milhões. Só é importante comentar, dentro desse menos 3,6 milhões, está incluído a BW. A gente sabe que sazonalmente o segundo semestre é um período onde tem a maioria das entregas, onde ela faz a maioria do seu resultado. Tem 6,6 milhões de EBIT negativo da BW dentro de 3,6 milhões consolidados. E terminamos o trimestre com prejuízo de 9,9 milhões de reais. Bom, no slide número 13, aqui o desempenho por unidade de negócio. A gente vê na parte de máquinas home, né, uma redução no faturamento de aproximadamente 22%, mas mesmo assim, a gente olhando a margem bruta, né, a gente vê que houve uma redução de 32,7% para 31,3%, mas muito menos abrupta do que quando a gente compara uma redução de faturamento de 22%. Né? Isso é bastante um reflexo do que a gente tem conseguido tomar de medidas bastante rápidas para tentar minimizar esse impacto de uma redução significativa do volume. Né? O que, claro, quando a gente vai para a EBITDA, que passa pelas despesas operacionais, tem características mais fixas, esse impacto é maior, onde a EBITDA sai de 4,9% para 1,3% ativo. Já na parte da BW, a gente sabe que tem fortes oscilações, né, em virtude das concentrações de faturamento. Então, a gente vê, no primeiro trimestre de 2015, o faturamento foi muito, muito baixo, o que faz com que as margens, tanto a bruta quanto a EBITDA, ficaram em níveis bastante negativos. Como o faturamento do primeiro trimestre de 2016 cresceu, também ajuda na evolução das margens, 1,4% de margem bruta positiva e menos 30,6% EBITDA negativo. Mas, de novo, a BW tem a maioria das suas entregas concentradas no segundo semestre, quando ela recupera as suas margens operacionais. E a parte de fundidos e usinados, aqui sim tem uma evolução de volume bastante importante, um faturamento de 27 milhões aproximadamente, indo para 40 milhões e meio, né? E uma evolução de margem bastante significativa, saindo de margem bruta e EBITDA negativa no primeiro trimestre, uma margem bruta de 11,8% e quase 10% de margem EBITDA, que tem ajudado de forma bastante significativa na geração de caixa operacional, né? E aqui principalmente esse volume puxado por peças do segmento eólico. No slide número 14, posição financeira, e terminou o trimestre com 141,7 milhões de caixa, 217 de dívida, uma dívida líquida de 75,2 milhões. As dívidas de curto prazo estão somando 42,8 milhões, então a gente vê que está bastante equalizado, ou seja, nós temos praticamente pouco mais de 3 vezes o caixa do que dívida de curto prazo. No trimestre, nesse trimestre, houve uma evolução da dívida líquida de 72,1 para 75,2, mas principalmente aqui, porque, conforme eu já comentei, BW acaba tendo o seu faturamento mais concentrado no segundo semestre, onde ela gera mais caixa. Também pela baixa entrada de pedidos, gerou pouco adiantamento de clientes e ela consumiu 4,5 milhões de euros de caixa no trimestre. Então, o principal evento foi a performance da BW no primeiro trimestre. No slide número 15, que é a performance da ação, a gente sabe que o negócio de máquinas, né, de bens de capital, ele é altamente cíclico e correlacionado com o ambiente macroeconômico. É um ambiente de grande incerteza, né? Você tem baixa perspectiva e, obviamente, reflete na baixa demanda por máquinas, o que ocasiona uma falta de perspectiva, né? E isso impacta negativamente na performance também da companhia e da ação. Então, a performance da ação ficou bastante abaixo do índice Ibovespa no mesmo período. Bom, gostaria de agradecer a participação de todos e abrir a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Lembrando aos participantes que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta, Matias Dieterich, Sólidos.
Bom dia a todos. A minha primeira pergunta é com relação à margem de fundidos e usinados, né, que ela teve uma recuperação forte aí, pela escala dos pesados para a eólica. A gente pode partir do pressuposto que, ao longo do ano, a tendência para a margem desse segmento é pelo menos desse patamar e daí para cima?
Oi, Matias, eu, Cassiano. A utilização da capacidade na função é bastante importante para manter as margens, né? A gente tem bons pedidos, tem uma carteira boa, mas obviamente que existem oscilações na carteira, não só na parte de eólico, mas também na parte de caminhões, máquinas agrícolas. Se nós conseguimos manter essa carteira, conseguimos até evoluir essa carteira, a gente potencialmente pode estar mantendo essas margens ou eventualmente até melhorando.
Ok. Com relação a BW, se vocês pudessem falar um pouquinho mais, a gente sabe que é bastante sazonal, o segundo semestre geralmente é melhor, mas quando a gente olha o balanço mesmo em euros, né, o faturamento foi quase o dobro do primeiro trimestre do primeiro trimestre do ano passado, e mesmo assim o lucro operacional ficou negativo na mesma magnitude. Isso é alguma questão de mix? O produto era margem bem mais baixa que foi entregue? O que a gente pode esperar para o resto do ano? Né, que vocês falaram que hoje o nível de estoque dela também está mais baixo, e se a gente for olhar o ano como um todo, a tendência é que os números fiquem mais fracos que foi a BW no ano passado, olhando em euros.
Oi, Matias. A BW a gente não conseguiu preencher a carteira com a velocidade que a gente gostaria no ano de 2015 para o ano de 2016. E nós ainda estamos trabalhando, a gente tem um pipeline de projetos bons, até melhor do que alguns meses atrás, só que esses projetos precisam fechar. A gente está bastante confiante que a gente consegue fechar alguns projetos ainda para entregar algumas máquinas em 2016 e já começar a pensar em 2017. Mas realmente, decorrente da China, principalmente, onde teve uma redução de demanda, a gente deve ter no ano de 2016 um ano um pouco mais fraco para a BW. Ainda é difícil para dar algum guidance, estimar, mas porque a gente ainda acredita que a gente pode trazer algumas máquinas ainda para o ano de 2016, mas realmente vai ser um ano um pouco mais desafiador para a BW 2016. E a gente está trabalhando forte para já preencher 2017 e para a BW voltar a ter uma rentabilidade como foi a rentabilidade histórica dela.
E se a gente olhar para a geração de caixa aqui no Brasil especificamente, né, como é que vocês estão imaginando? O primeiro trimestre consolidado confunde um pouco com a BW, teve a entrada também dos 14 milhões do terreno, né, na parcela em janeiro, mas olhando para o ano todo, a operação do Brasil, vocês entendem que ela gera caixa esse ano?
No primeiro trimestre, a gente teve o terreno que entrou em janeiro e a gente teve o Brasil também gerando caixa operacional. Então, isso foi bastante importante. A BW consumiu caixa ao longo do primeiro trimestre, e se a gente conseguir começar a fechar os projetos que a gente tem no pipeline, a gente está bastante confiante que a gente vai conseguir, a BW começa a receber os adiantamentos começam a ficar mais numa normalidade, porque eles caíram bastante, e aí a gente também volta a ter o equilíbrio do caixa na BW. Ela foi quem consumiu o caixa no primeiro tri, o ano passado também foi assim, mas a gente espera que, com a gente preenchendo a carteira um pouquinho para 2016 e principalmente para 2017, o nível de adiantamento lá começa a ficar no nível normal, e aí sim a gente já tem uma geração de caixa bem melhor para a BW.
Ok, obrigado.
Tá. Tá.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Novamente, caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano.
Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação no Conference Call desse primeiro trimestre e a gente também está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que remanesceu. Obrigado.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.